Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E hoje recebemos pela segunda vez, não é, Regina? A nossa residente, Regina Macedo. Bem-vinda de novo.
Obrigada.
A Regina é psicóloga tal como eu, está connosco no projeto FFF e hoje vimos trazer aqui um tema importante, que é a autoestima no desporto. Quero antes cumprimentar quem nos vê e ouve nos 90, quem nos ouve só nos 98.7 e quem nos vê e ouve nas nossas páginas de Facebook. Boa tarde a todos, bem-vindos aqui a mais uma reflexão sobre estas questões tão importantes dos nossos miúdos, porque também vamos falar deles, não é? E sabemos que aqui exploramos o universo da parentalidade. Regina, obrigada pelo teu tempo, pelo saber que vais partilhar. E nós estávamos em brincadeira a dizer que íamos falar da nossa última parceria, não é? Que conseguimos fazer, porque tem mesmo a ver com o desporto. Nós celebramos esta semana a parceria com a Associação Desportiva Ovarense, neste sentido também de acompanharmos a área da formação, não é? Desta academia, para não formarmos só atletas, mas também enquanto pessoas, olharmos para cada um de forma individual e também com a equipa técnica, e por isso veio na murcha este tema, não é? Que foi adiado tantas vezes, também estávamos em off a falar disso com o Jaime, que a Regina já era para vir cá, pá, há 4 meses com este tema, certo? Porque a Regina teve a sua primeira experiência profissional, o estágio curricular, exatamente na área do desporto, por isso é que eu achei, e ela também sugeriu, que seria tão interessante falarmos sobre isso. E a autoestima e o desporto, ou seja, o desporto pode ser aqui muito potenciador de uma autoestima regulada e saudável, ou não. É sobre isso que nós vamos falar, certo, Regina? quando nós falamos em psicologia do desporto, o que é que um psicólogo, supostamente, não é? Qual é esta intervenção? O que é que tu gostavas de partilhar com quem nos vê e ouve, Regina, sobre esta área que é específica, não é? Tem características, eu dizia na primeira ação que fizemos à equipa, com a equipa técnica da Associação Desportiva Ovarense, que é um contexto muito privilegiado, em que os miúdos têm possibilidade de movimento, não é? E que aí conseguimos também ver muita coisa do seu comportamento e da sua estado psicológico e emocional. Por isso, a psicologia do desporto, o que é que nós poderíamos explicar e dizer a quem ainda nunca ouviu falar sobre esta área? Força!
Então, boa tarde a todos. Prazer estar aqui outra vez. Para explicar assim de uma forma mais geral a quem nos ouve, eu trouxe aqui dois eixos, principais eixos.
Certo.
Sobre o conceito da psicologia do desporto e o que é que os psicólogos do desporto fazem em concreto. Primeiro, eles melhoram o desempenho, ou seja, ajudam os atletas a otimizarem aspectos mentais.
Ok.
Há várias competências, obviamente, eu trouxe algumas, mas que são trabalhadas para uma melhor performance.
Exato, o que é que são estes aspectos mentais, não é?
Sim.
Força.
Primeiro, a motivação, acima de tudo, porque nós queremos atletas motivados.
Certo.
Para a performance. A concentração. Em campo.
Também fora de campo.
Certo.
A gestão da ansiedade, o controle emocional e também a autoconfiança percebida por estes atletas.
Boa.
Que também está automaticamente ligada à autoestima deles. Depois, os psicólogos do desporto também promovem o bem-estar dos atletas e atuam no desenvolvimento pessoal e psicológico, promovendo a autoestima, lá está, a resiliência, ou seja, aqui a capacidade de lidar com obstáculos e com dificuldades.
Certo.
O equilíbrio entre a vida pessoal e desportiva também é importante.
Tem que estar sempre presente, não é, Regina?
E eu, no meu estágio, depois mais à frente vou falar sobre isso. Também trabalhamos com os atletas, principalmente aqueles que entram, que estão mais na fase e entram para a faculdade, e aí é mais difícil depois gerir com o desporto. Normalmente deixam mais a vida académica de lado e focam-se mais no desporto.
Okay.
E depois também a satisfação com a prática desportiva, acima de tudo, que é porque queremos atletas que estejam bem e que gostem do que estão a fazer, porque senão também a sua performance não vai estar a 100%.
Certo.
Por isso, de forma geral, é isso que nós trabalhamos, estas competências.
E é mesmo muito importante, não é? Ou seja, pode ser impactante e diferenciador termos um clube que dá importância, não é? a esta vertente. Uhum. E que percebe que isto é tão importante para cada jogador, para cada atleta. Sim. Principalmente, não é? É importante nos adultos também. Não, estes temas não deixam de ser importantes, claro, quando nós passamos a ser adultos. Mas quando estamos em fase de desenvolvimento, uhum, é ainda mais importante, porque nós estamos a aprender a ser e a estar, sim, não é? E isso pode ser, ou seja, uma má experiência, uhum, neste contexto, pode ser marcante para uma vida inteira.
Exato.
Certo, Regina? Muito bem. Então, tal como no desporto e em outras áreas que os nossos miúdos estão presentes, existem vários agentes, não é?
Uhum.
Que influenciam, intervenientes, não é? Que vão contactando com os miúdos. A importância, não é? Destas diferentes pessoas na vida dos atletas.
Certo.
Fala-nos sobre isso.
Primeiro queria só salientar aqui o facto do psicólogo do desporto ser importante, lá está, não só para os atletas, mas nós também trabalhamos, e eu trabalhei no meu ano, quando fiz o meu estágio curricular, uhum, durante essa época trabalhei também com todos os agentes, ou seja, com treinadores, com os dirigentes, que são os, uhum, pais responsáveis pelas equipas.
Ok.
E primeiro, nós somos importantes para os atletas na medida em que valorizamos o desempenho mental e não só o físico. E eu queria deixar aqui este ponto, porque no clube onde eu estive isso não acontecia tanto, que era um clube de formação. Mas
não vamos,
eu tinha...
dizer qual é então.
Mas eu tinha colegas meus que estavam em clubes maiores, por assim dizer, uhum, e de alta performance, e onde realmente diziam que nesses clubes maiores eles valorizam muito mais a parte física do que a parte mental.
Ah, isso, ok, então o teu clube
meu
é um bom
certo,
exemplo.
Exato.
Desculpa então,
certo,
então retiro o que disse.
A
sim, sério?
Certo. Okay. Ou seja, não sei porquê, mas realmente...
É o foco no objetivo.
Exato.
Não é? Sem perceber o processo e o que podemos
destruir. E como
destruir,
há muito mais atletas,
sim,
eles valorizam muito mais, querem que eles estejam bem fisicamente e não, querem, não ligam tanto à parte mental.
Esta parte, não é? Termos bons médicos, bons,
claro,
fisioterapeutas,
exato,
não é? Estarem sempre presentes, disponíveis... Uhum. E psicologicamente podemos estar,
sim,
um caco que a coisa vai acontecer. Não acontece.
E
não
mesmo
é?
Com pequeninos isso acontecia, lá, okay, está, noutros clubes. Okay. No meu, por acaso.
Foste uma sortuda,
não...
então.
eu quis ir para um clube pequenino, mas isso não aconteceu.
Ok, boa, boa.
Pronto, e também preparamos atletas para lidar aqui com pressão e com, uhum, os erros e com lesões, que também é um fator que acontece muito aqui no desporto.
Uhum.
Também não tive nenhum caso de nenhuma criança nem nenhum atleta com lesões, mas é muito importante aqui atuarmos, porque quanto mais estes atletas estão afastados da prática desportiva, e,
sim,
muitos têm que deixar de jogar definitivamente, isso abala obviamente muito a autoestima e a autoconfiança que eles têm.
Claro, ou seja, numa lesão eles perdem aquele espaço que já tinham ganhado até,
uhum,
então, porque ficam afastados, não é, do treino, dos jogos,
claro,
e tudo isto depois vai ser difícil de voltarmos a trabalhar. Na tua experiência de estágio, neste clube em particular, o que é que tu poderias nos falar, já disseste,
sim,
algumas coisas, não é? Do que foi o teu trabalho em específico, ou seja, tu enquanto psicóloga, não é? O que é que tu ias potenciando e trabalhando com aqueles atletas em particular e com, uhum, com a equipa técnica, como disseste?
Certo.
Força.
Pronto, primeiro eu estagiei, vou dizer o nome do
podemos
clube.
Podemos dizer, porque é um bom exemplo.
Modalidades
é,
é
verdade.
Com que modalidades é que eu trabalhei. Eu estive no Académico Futebol Clube,
uhum,
que não é de futebol, tem futebol no nome, mas não tinha,
okay,
tudo menos futebol, por acaso tinha 10
okay
modalidades, mas nenhuma delas era futebol. Eu fiquei responsável por 3,
uhum,
ou seja, o basquetebol, o handball e o hockey em patins.
Que desafio, 3.
Certo.
Com vários escalões cada um.
Todos, ou seja, eu tinha um horário específico das,
uhum,
5 às 10 da noite,
uhum,
por isso assistia a partir dessa hora, que era, os mais pequeninos não, mas a partir do sub-12, sub-14,
okay,
até aos séniores, que têm os treinos mais tarde.
Ok.
Mas tive mais, trabalhei aqui mais com sub-14, sub-16, por aí, a fase da adolescência.
Certo, pronto. Bem desafiante. Exato. Bem difícil para eles também.
Sim, pronto. E numa fase inicial foi muito avaliação de necessidades, uhum. E aqui é importante também referir que eu fiz esta avaliação muito através da observação, uhum. Que é muito importante na psicologia. E também, sim, queria alertar por causa disso, porque também na altura fiquei muito... Fiquei cerca de 2 meses, que estava 2 meses a fazer a observação sem fazer mais nada. E eu fiquei, sim, a pensar, será que devia estar a fazer mais alguma coisa?
Certo.
Mas depois também conversa com professores, claramente que a avaliação de necessidades é das partes mais importantes para fazermos o nosso trabalho.
Verdade.
Portanto, depois de 2 meses, 2 meses a observar equipas e treinos, uhum, todos os dias e ao fim de semana também jogos, em conjunto com a minha equipa, que era eu, mais um colega de psicologia, uhum, e um de nutrição, um estagiário, uhum, de nutrição, também trabalhávamos aqui a parte da alimentação.
Certo.
Fomos fazendo ações de sensibilização sobre vários temas. Eu vou, uhum, falar de um em específico, que é sobre o bullying, que está aqui ligado à autoestima, não é?
E aqui é a prevenção, ou seja, uhum, quando estamos a falar em ações de sensibilização,
sim,
é mesmo o nós podemos prevenir alguns destes fenómenos, informar para,
claro,
perceberem o que é que consiste, o que é que têm que estar atentos, como é que podem lidar, uhum, é isso,
sim,
Gina? Boa.
Porque em conversa, lá está, em reuniões, a avaliação de necessidades também era observar treinos, mas também fazíamos muitas reuniões com, uhum, com os treinadores e com os dirigentes,
certo,
para perceber o que é que já tinha acontecido em épocas anteriores e o que é que ainda persistia ou não e o que era, onde era preciso intervir aqui nesta, naquele ano. E falaram-nos muito de episódios de bullying que aconteciam, principalmente aqui na fase da adolescência,
sim,
pré-adolescência e adolescência. Por isso fizemos muitas ações sobre isso. E também aqui muito sobre a ética, mais dirigida aos pais,
uhum,
porque aqui também é complicado gerir,
sim,
o comportamento
muito
dos pais,
sim,
em treinos.
É mais forte que eles, não é?
Uhum. E influencia muito realmente.
Eu não quero
filhos
avançar.
Sim.
Ok. Eu prometo que não vou avançar. Eu vou tentar que nós tenhamos aqui uma linha, até para quem nos está a ver e ouvir, entenda o que nós estamos a falar. Mas quando nós falamos nesta ética desportiva, nesta sensibilização, munir de informação, mesmo sobre o desenvolvimento infantil e o impacto que tem com os pais, conta-me um bocadinho a tua experiência nesse sentido, Regina. Ou seja, como é que tu sentiste esta abertura dos pais? Como é que te sentiste? Como é que eles se envolveram? Ou nem sequer aconteceu? Conta-nos.
Aconteceu.
Aconteceu, yes.
Com pais e com treinadores também.
Boa.
Com pais, eu presenciei, foi mais no final da época,
uhum,
se calhar ficam mais nervosos,
sim,
mas aconteceu muito, até episódios de agressividade com, uhum, árbitros,
uhum,
nomeadamente. Primeiro havia pais que durante os jogos estavam sempre a mandar bocas para os filhos e não,
sim,
só, e para os colegas dos filhos, mesmo sendo da mesma equipa.
Não é?
Sim, mesmo sendo da mesma equipa, não,
sim,
promovem aqui este trabalho de grupo. E
o educar pelo exemplo,
exato,
não é?
E são uma equipa, não, não temos de estar a dizer,
sim,
que aquele fez mal e tudo, estão ali todos para o mesmo objetivo, não é?
Certo.
Pronto, e com os árbitros é sempre aquele problema, e no final dos jogos, algumas vezes aconteceram episódios de pais
desregulados,
empurrar árbitros cá,
certo,
fora, mesmo discussões graves. E por isso é que.
Com os miúdos a observar.
Pois, é, alguns, sim. Isso é muito mal.
De que forma é que foi depois de observares isto que esta intervenção, uhum, iniciou? Como,
sim,
é que eles te receberam?
É assim, não apareceram muitos pais.
Ok.
Mas lá está, também.
Apareceram alguns?
Alguns. Sim.
E os que apareceram?
Os que apareceram estavam muito empenhados e estavam realmente a favor do
houve
que
esta consciencialização.
Que sim.
Regina,
os que,
okay,
foram não tinham este comportamento, os que têm não apareceram.
Ok. Sim, porque às vezes é esta falta de consciência que eu acho.
Pois.
Eu acho que existem duas coisas. Primeiro é o calor do momento,
uhum,
não é? E se os nossos miúdos estão a aprender a gerir emoções, não significa que um adulto,
claro,
tenha inteligência emocional, não é? E que consiga,
sim,
gerir, porque se calhar na sua infância também não teve oportunidade.
Exato.
E nós somos psicólogos e sabemos disso, não é? Não teve oportunidade, uhum, de gerir. E naquele dia não tem esses recursos internos,
claro,
para digerir e ponto. Mas existem limites,
sim,
não é? E esta questão da agressividade física e verbal e psicológica e o sermos treinadores de bancada,
sim,
e intrometermos naquilo que vai acontecer, tem impacto no desenvolvimento saudável dos nossos miúdos.
Pois
mesmo
tem.
Que nós estejamos a discutir com o árbitro,
uhum,
nós, eles estão a observar como é que nós gerimos momentos de tensão, como é que nós resolvemos um conflito. mas depois nós queremos que os nossos miúdos não tenham esse comportamento, por exemplo, na escola.
Claro.
Não é? Ou com o melhor amigo. Sim. Mas eles são amigos, porque é que eles... Pois tu também naquela altura foste ao bar e estavas ao bracinho com aquele pai e depois estavas-lhe a oferecer porrada, não é? Ou seja, Regina, aquilo que tu dizes, muitas vezes não é esta sequer consciência. Sim. Faz sentido para
Sim.
ti, certo?
Era difícil chegar a muitos desses pais que tinham esses comportamentos e nós conhecíamos esses pais.
Certo. Eles achavam que estavam corretos.
Já tínhamos estado em reuniões com eles, muitos deles até eram dirigentes, que acaba por ser pior, não é? É igual, não é? Mas
é o exemplo,
são
não é?
Exemplos, sim, sim. Eles estão responsáveis por essas equipas.
Sim.
Mas pronto, fizemos algumas ações para pais.
Mas olha que esse clube é valente, porque ter dirigentes... pais, não é? Eu digo isto, e os pais podem ter um papel ativo, obviamente, nestes clubes, mas é um desafio porque é difícil tu desligares o teu papel
pois
de
é.
Pai para assumir um papel de dirigente daquele escalão, não é? Ou de equipa.
Pois é.
E eu estou a perceber agora um bocadinho mais porque estou a mergulhar mais nesta questão desportiva, não é? Mas é um desafio
pois
e
é.
O clube ou não tinha recursos
saber-se
humanos
aqui,
e se calhar teve que usar os que tinha, não é?
Claro.
É difícil mesmo para nós nos desligarmos emocionalmente,
claro.
Não é? E ser isentos, é verdade. Pronto, mas sentiste também este, sentes que muito da parte inicial foi esta observação.
Sim.
E quando tu dizes para perceber as necessidades, é porque não faz sentido chegar lá e fazer uma ação de sensibilização. Nós sabemos quais são os temas emergentes, mas naquele momento pode não ser o mais urgente,
claro.
Não é? E sem dúvida que esta observação de todos os agentes que envolvem os miúdos é mesmo muito importante.
Exato.
Quando nós estamos a iniciar, aquela sensação que tu tinhas também, não é? Se calhar não estamos a fazer grande coisa.
Mas estamos.
É a parte mais importante.
Estamos
não é?
Mesmo,
sim. E tu sublinhaste isso e muito bem. Já falámos aqui de bullying e por isso se calhar, mesmo antes de falarmos do autoconceito em si, o bullying e a autoestima, não é? Quando nós falamos de bullying, falamos de um fenómeno que gera sofrimento e é muito impactante para quem é agressor e para quem sofre a violência. Quando nós falamos de bullying e autoestima, estamos a falar de quê, Regina? Partilha com quem nos vê e ouve, por favor.
Eu queria, lá está, dar aqui o conceito de autoestima e de autoconceito, porque
então começamos por aí, pronto. O bullying já vai, tá?
Sim, o bullying é assim que é para explicar também o que é que
então,
fiz
bora lá.
Com isso. O autoconceito, lá está, muitas vezes é confundido, mas o autoconceito é a descrição que nós fazemos de nós próprios, ou seja, a ideia que temos de nós, e a autoestima corresponde aqui ao grau de satisfação que temos face a essa...
ao nosso desempenho nas diferentes coisas da nossa
essa
vida,
ideia.
Não é?
Boa.
Ou seja, autoconceito, imagem que eu tenho de mim própria, das minhas capacidades, da minha imagem, daquilo que eu sou, não é? Psicológico e fisicamente.
Autoestima.
É aquilo que eu acho que... a avaliação que eu faço de mim própria, que também é influenciada por aquilo que eu ouço dos outros, obviamente, sobre as minhas capacidades, sobre a minha performance. Ok?
É isso.
Então, e quando é que a exposição a estas situações, não é, de humilhação, de violência, como é que isto implica na autoestima? Explica-nos.
É assim, durante a época eu trabalhei muitos meses com este tema do bullying.
Porque será?
Tanto em ações de sensibilização, mas também nós fazíamos intervenção em equipa, portanto também fomos fazendo em algumas equipas. Porque havia aqui dois tipos de bullying em diferentes equipas.
Okay.
Primeiro, as raparigas, ou seja, as equipas femininas, era mais um bullying
online.
Não
era misto?
Não, eram sempre assim, femininas ou masculinas. Só no hockey, pronto, os mais pequeninos é que era misto, mas o resto era tudo feminino e masculino. As raparigas, aqui na fase da adolescência, lá está, sub-14, aqui no basquetebol, havia muito um bullying, e já tinha havido em épocas anteriores e continuava a haver, online, ou seja,
cyberbullying, não é?
Sim, entre elas, porque havia muita competição.
E que idade é que tinham?
13, 14. É que esta fase mesmo da transição.
Certo. E que já tinham muito acesso a isto, não é? Descontrolado.
Certo.
E por si só, não é?
E as raparigas é muito aquilo da imagem corporal. E querem.
Sentias mais esse fenómeno,
sim.
É isso? Ok.
E depois havia essa competição entre elas, porque queriam chegar a esta imagem corporal e queriam ter um corpo perfeito e uma não tinha, pois era gozada pela colega de equipa. E elas são uma equipa, não deixam de ser uma equipa aqui no contexto esportivo, portanto, claro que vai ter impacto no. na performance.
E muitos dos miúdos que estão na mesma equipa também estão na mesma turma, também estão noutras atividades, ou seja, isso acaba por ser depois esta perseguição,
relação,
não é? Claro. E esta questão é transversal a toda a vida daquela criança, não é? Sim. Daquele adolescente.
Nos rapazes, nas equipas masculinas, era um bullying mais verbal e mais, eram mais agressivo, mais físico neste caso, e acontecia muito em contexto balneário, porque é um contexto, pronto, onde eles estão mais à vontade.
Certo.
Vai lá de vez em quando, como é óbvio, o treinador, mas depois eles acabam por ficar sozinhos, e aconteceu duas ou três vezes episódios
descontrolar-se, sim, o ambiente
no balneário. Isto acontecia também muito, nós depois viemos a perceber isto mais tarde, porque eles estavam sempre a trocar de equipa de época para época, e muitos deles nem se conheciam. Nós fizemos muito trabalho aqui para eles conhecerem uns aos outros, sabiam o nome uns dos outros e era o máximo.
Esta coesão, esta conexão, não é? Este sentido de pertença, não é?
Exato.
Não existia.
Não.
Em não algumas existia equipas, porque se calhar até lá não era uma preocupação.
Pois.
Quando tu estagiaste, só para nós termos esta noção, nesse clube já era hábito acontecer estágios, ou foi a primeira vez?
Tinha havido no ano anterior.
Ou seja, estavam
ano.
A trilhar este caminho, certo. Não é? Esta sensibilidade para estas questões. E isso faz toda a diferença, não é? Os miúdos conhecerem-se, os miúdos conectarem-se mesmo fora do contexto de competição e desportivo, para depois conseguirem também gerir estes conflitos e estas situações desafiantes.
Okay. Sim, foi isso que trabalhámos, a confiança entre eles, e também saberem confiar no colega, não só neles próprios, mas também no colega.
Sim.
E a importância também do elogio, trabalhámos muito isso com essas equipas,
certo.
Para saberem elogiar o colega e verem aqui o que é
difícil,
que...
não é?
Pois era, foi muito difícil.
Com os miúdos, nós falamos já muitas vezes aqui sobre o elogio, não é? Que é mais o reconhecimento, não é? Não é um elogio vazio só porque sim. É mesmo muito impactante na nossa autoestima e na nossa saúde mental, não é? O nós primeiro verbalizarmos, também há química cerebral positiva quando eu elogio, ou seja, ainda vou ter benefícios, não é? E o nós ouvimos este elogio, este reconhecimento, não é? Um elogio válido de alguma coisa que eu alcancei, que eu consegui, que eu fiz bem. E não tem que ser, mesmo no âmbito desportivo, não tem que ser na prática desportiva. Pode ter sido uma ajuda que eu tenha dado, não é? Do género, olha, o teu colega esqueceu-se das meias, tiveste uma boa atitude hoje, não é? Tinhas umas mais e emprestaste as meias, mesmo neste caráter dos miúdos. E tu trabalhavas isto, não é?
Sim.
A sensibilização para aquilo que era os fenómenos desafiantes e como é que eles podiam gerir.
Sim.
E depois o que é que eles podiam fazer para trabalhar esta conexão,
exato.
Esta gentileza uns com os outros,
claro.
Não é?
E só deixar aqui uma nota também,
força.
Por causa do bullying, eu acho, porque não foram muito receptivos pela parte dos, não fomos muito bem recebidos por parte dos treinadores relativamente a isto, porque muitos deles achavam que,
tem
e pais
que
também,
raça.
E achavam, lá está, o bullying neste contexto é muito confundido, porque pode-se pensar muitas vezes, será que é ou não?
Raça,
como é um contexto, lá está, como é um contexto em que há muita competitividade, muitas vezes, nem que seja agressivo ou verbal, podem achar que é normal e podem confundir com bullying, e tem que se alertar para isto, porque realmente é um contexto onde não acontece mais, mas é mais vezes confundido.
E obrigada por sublinhar isso, Regina. E efetivamente a equipa técnica não tem que ter este conhecimento.
Pois.
Por isso é que existem os psicólogos.
Exato.
E às vezes é um bocadinho isto, é quando eu percebo que está ali a roçar, não é? Algo que já não é atitude, não é? Já é falta de respeito, já não é gentileza com o outro. Há que sinalizar e perceber o que é que podemos fazer para resgatar aquele miúdo daquele modo, não é? Mas sim, são contextos, o contexto de competitividade por si incita muito a isto. É o que eu digo, eu estou a mergulhar agora, a Regina, eu estou a mergulhar e a Regina vai mergulhar comigo, porque ela vai estar comigo, não é? Mas é muito isto, não é? Tu sentias, ainda por cima no início da tua carreira, não é? No estágio curricular, sentias um bocadinho a aflição em relação a isto, do ai meu Deus, mas isto não pode. Não pode, isto não é raça, isto é desrespeito pelo outro.
Os treinadores incutiam muito isso, e os pais também, eu via-os a falar com os filhos e com os atletas nos treinos, incutiam muito isso, e eu a pensar para mim, não é assim que tem que ser.
Certo. E tu dizes que houve alguma resistência, é isso? Ok, como contornaste isso?
É assim,
ou como tentaste ir contornando?
Foi ir tentando falar e tentando abordar cada vez mais os treinadores, eu senti esta resistência mais por parte dos treinadores. Sim. Não todos, porque muitos deles eram mais novos, mas havia um específico que era muito mais velho, tinha quase 70 anos mesmo.
E aqui também não podemos ligar nisto, não é? Tudo aquilo que é a nossa bagagem, não é? Que nos faz ver as coisas de forma diferente.
Certo. Okay. E houve mais resistência por parte desse treinador.
Mas tu ias dando alternativas e dicas.
Sim, íamos, lá está, eu ia sempre ver os treinos dele, para ele ver que nós estávamos ali presentes.
Podes contar comigo.
Exato, ele ao início ignorava, não olhava sequer para nós, nem para mim, nem para o meu colega.
Chatos, tudo é bullying, agora tudo é bullying.
Mas depois, não sei, ao longo do tempo ele foi percebendo, por acaso depois começou a facilitar e aceitou a nossa presença e depois até recorria a nós para nos expor algumas situações.
Certo.
Os comportamentos dele é que continuavam um bocadinho desajustados.
Sim, sim.
E ele acabou por deixar o clube até no fim, mas foi contando connosco.
Boa.
Mas isto ele não fazia aquele trabalho.
Também, não é,
não
é, Regina? Eu acho que, independentemente do percurso das pessoas e daquilo que é a sua bagagem, acho que o sensibilizarmos e mostrarmos, que às vezes nós não sabemos o mesmo impacto que tem, conquista-se com uma postura também de compreensão, de acolhimento, não é? E não de eu sou a dona da ciência e eu é que sei como é que isto funciona. Até porque de desporto não percebemos assim muito, não é? ou não temos a formação dos treinadores, por exemplo. Acho que tem que existir esta humildade de ambas as partes. Mas entendo isso que tu dizes e transmites, e ainda bem que sublinhaste, porque acho que é mesmo muito importante. Então, num clube, como tu dizes, eram 10 modalidades, não é? Decorei?
Sim. Boa! 9 ou 10, era por aí.
Ok, 9 ou 10. Existiam provavelmente modalidades mais individuais e outras mais coletivas. E trabalhar a autoestima em grupo e autoestima individual é diferente, obviamente. Fala-nos um bocadinho sobre isso e como é que era um bocadinho o vosso trabalho nos diferentes contextos, ou seja, individual e coletivo.
Ok, eu não trabalhei com individual porque só estava com essas 3 equipas. Mas eu, enquanto atleta, já fui atleta e sempre fui atleta de esportes individuais. Tenho aqui esta preferência.
Sim.
Mas lá está, sempre houve, portanto não tenho prática enquanto psicóloga, não é? Prática, experiência com desportos individuais, mas sempre me disseram, e é o que eu leio, não é? Que os esportes individuais, aqui tende a haver uma mais baixa autoestima por parte dos atletas, porque eles estão sozinhos, não é? Não têm ninguém, não têm colegas de equipa com quem partilhar alguns erros que possam acontecer durante a performance e mesmo vitórias, não é? Não tem ninguém em quem se apoiar. São eles e o treinador.
O elogio ou o reconhecimento é mais difícil porque há menos pessoas que o possam fazer.
Exato.
Não é?
E lá está, como tem aqui a autoestima, precisa de ser mais autossustentada, porque lá está, não há esses companheiros para dividir ou para reforçar o desempenho.
Boa.
E depois isso pode levar a uma crítica, uma autocrítica excessiva por parte desses atletas, e depois acabam por se isolar mais e há aqui um maior risco de...
E entramos nesta espiral, não é? A performance começa a enfraquecer, não é? A nossa motivação também, e consequentemente a autoestima, não é?
Sim.
E é um bocadinho por aí. No coletivo.
No coletivo.
Tu trabalhaste o elogio,
não é? Trabalhei o elogio e aqui a responsabilidade de todos para partilharem aqui coisas boas, aspectos positivos com os colegas e também, ou seja, não só entre atletas, mas também atletas e treinador. O treinador também é aqui muito importante, e a comunicação do treinador com os atletas acima de tudo, e foi isso muito que trabalhámos com os treinadores. E a autoestima está mais ligada aqui ao sentimento de pertença num desporto coletivo, porque há mais cooperação e há
uma identidade comum.
Sim,
no fundo,
eu pertenço,
não é?
Àquela equipa, por isso tenho este sentido de esta integração social. Assim
é da
dizer.
Nossa natureza, e nós tendemos sempre a ter que trabalhar isto, de nos focarmos naquilo que temos que melhorar, naquilo que são os aspectos negativos, não é? A verdade é que o que nos ajuda a melhorar os aspectos negativos é refletirmos sobre eles, não é? E percebemos o que é que podemos fazer diferente, mas é também perceber então aquilo que corre bem. Às vezes até nós, numa devolução, não é? De uma avaliação psicológica, também temos ou devemos não é, partilhar aquilo que são os aspectos funcionais, são os aspectos protetores e de bom funcionamento daquele adulto ou daquela criança. Isso é muito importante, ou seja, nós avaliamos X aspectos, aqui merece atenção clínica, aqui está ótimo, não é? Mas eu contra mim falo isto também, até como psicóloga, isto foi um processo também, e acho que é mesmo impactante quando eu ouço um feedback, um retorno de alguém relativamente ao meu desempenho, não é? Seja em que sítio for, é muito importante, tipo, ok, e o que é que está a funcionar bem?
Certo.
Alguma coisa, não é?
Sim, ninguém me diz.
E isso é importante, e é isso que tu estavas a dizer, não é? O focar
parte da comunicação também.
Naquilo que. E trabalhar, se calhar, nos miúdos, não é? Nos pré-adolescentes e nos adolescentes e também nos mais pequeninos, o verbalizarem, porque muitas vezes pensa-se: uau, que remate, não é?
Uhum.
Uau, que defesa! Uau, que passe tão bem feito, ou que técnica tão bem feita, mas não se diz, porque parece que há aqui uma vergonha, não é?
Sim, há mais tendência para dizer os aspectos negativos.
E é trabalhando estas coisas, é nós próprios verbalizando e dando o exemplo, não é? E quando falamos nos diferentes agentes das crianças nestas academias, não é? E nesta formação, é mesmo isso, é dando o exemplo, não é? É elogiando, porque estávamos a falar dos árbitros, não é? Que são juízes da competição. Não sei se eles são bem elogiados quando a coisa corre mesmo bem e fizeram ali uma arbitragem inquestionável,
pois é,
não é?
Verdade.
Por que não?
Sim, porque não?
Isso porque é tão difícil, não é?
É
tão difícil saber todas as regras, estar em todo lado ao mesmo tempo. Onde está o elogio quando corre bem, não é? E é nesse exemplo, não é, que se calhar, se isso surgir da bancada, se isso surgir de um treinador, os miúdos estão a ouvir, eles estão a observar tudo. Não os deixem observar só aquilo que é crítica e só aquilo que é... nós temos sentido de justiça, não é? E sentimos mesmo esta raiva e transmiti-la de uma forma correta e adaptativa é importante, não é? Para que, se alguma coisa não tenha corrido tão bem, seja revista e seja avaliada. Mas esse não é só o objetivo. E há jogos em que há coisas que correm bem.
Sim.
E que, ok, correu bem porque tinha que correr.
Claro.
Não é? Sentias isso
também?
É a
obrigação deles.
Ou alguma vez conseguiste observar alguma atitude destas?
Observei muitas vezes, sim.
Não, mas eu estou a dizer de elogio.
De elogio,
de reconhecimento.
Não. Havia muito mais, era muito mais o contrário.
Quanto tempo estiveste lá?
9 meses.
Ok.
8,
eu também já estou com a Regina a trabalhar com ela há algum tempo. Não acho que ela é desatenta. Pronto. Por isso, em 9 meses, nem uma vez, não é? Faz-nos pensar um bocadinho sobre isto. Não
e
é?
Mesmo às vezes chamar a atenção aqui os atletas e nem sequer dar uma hipótese de como é que seria para eles melhorarem ou para fazerem bem.
Ora, não é?
Exato.
Que é esta crítica construtiva, que é o eu acho que não está bem. Eu vou-te dizer como é que podes fazer,
claro.
Né? Que é na regulação emocional com os nossos miúdos, isso é muito importante. Ou seja, tu não podes atirar a chávena, que eu gosto muito do pausa que eu fiz, não é? Para o chão, Regina, se chateares comigo. Mas, olha, vamos dar as mãos e vamos fazer uma respiração consciente, não é? Senão, se não atira a chávena, faço o quê?
Pois.
Não é?
Tem que ser alternativas.
Isso. E isso tu observaste, diz-me.
Observei.
Ok. Ou seja, quando...
Com alguns treinadores, outros não.
Ok, pronto. Mas isso é positivo. Ah, já, isso é o construto, não é? Isso é o... Eu estou-te a dar a mão. Não é? Isto não está a correr tão bem, mas tu não estás sozinho.
Sim.
Não é? É o sermos o adulto da relação.
Claro.
É um bocadinho isso.
E também observei muito, ou seja, aqui a parte... E até foi, na altura, um tema de uma tese de um colega meu, do desporto, que é muito interessante, onde eles comparavam aqui a comunicação verbal e a não verbal dos treinadores.
Certo.
E eles, ao longo de uma época, até foram gravar o que é que o treinador dizia durante os treinos e os jogos, e depois filmavam as expressões faciais dele para ver se coincidiam com o que ele dizia.
E então, conclusões?
Muitas vezes isso não acontece. E eu, como já sabia desse estudo que estava a ser feito, depois também até fiquei atenta quando estava a observar.
Até observaste, não é?
Algumas vezes até observei, calhou de observar. E podem até estar a dar um feedback positivo, mas às vezes... reviram os olhos ao mesmo tempo, ou estão com os braços no ar, ou encolhem os ombros, e isso, aqui a comunicação não verbal também é muito importante, porque os atletas também olham para o treinador.
É mais importante, aliás, não é mais importante que a verbal, mas é muito mais, nós comunicamos muito mais na comunicação não verbal do que na verbal, não é? E então durante o jogo ainda mais, porque os atletas, ele não está ao ouvido a segredar a todos os atletas, não é? Que é um bocadinho isso.
E assisti também a um treinador a encolher os ombros género e nem disse nada, pode dar a entender desistir de vocês, certo, por exemplo.
Sim,
e eram
sim.
crianças mais pequeninas até, por certo. Isso.
Pronto, e eu acho que este trabalho com a equipa técnica é muito importante por isto, porque temos ali pessoas que têm a responsabilidade de estarem com os miúdos, que se esforçam de verdade, a maioria deles, não é? Que dão o seu tempo nestes clubes, não é? Para estarem com os miúdos, sim. e que não têm que saber estas coisas, não é? Que é um bocadinho isso. E acho que termos clubes com esta abertura de bora lá ao psicólogo, uhum. bora lá ao nutricionista, não é? E as outras áreas da saúde que são tão importantes para o desenvolvimento dos miúdos e que tenham esta sensibilidade de que não, nós não estamos só a abraçar atletas, nós estamos a abraçar futuros adultos, uhum. não é? E podemos contribuir e podem muito. O desporto é mesmo uma área em que os miúdos estão a aprender uhum. da forma mais natural para sim. eles, que é em movimento, não certo. É? Por isso nós observamos coisas que não se observam em casa, que não se observam na escola, por isso estão mesmo num ambiente é privilegiado para isto. E darmos a mão enquanto técnicos a estes técnicos, pedindo desculpa pela redundância, faz toda a diferença, pois não é? Ok, avançando. Papel dos adultos, nós já falámos, não é?
Sim, acabamos de falar.
Né? O papel do adulto é um bocadinho, e tu já vais partilhar aquilo que tu refletiste sobre isso, Regina, mas é um bocadinho isto, é o exemplo, é o dar a mão, é o corregular, é o dar a alternativa. O que é que eu não disse?
Estou. lá está, aqui a parte dos treinadores, lá, os modelos no desporto são os treinadores e os pais, mas mais certo. Os treinadores, porque são quem está com
os pais também são muito,
são.
Eles estão na bancada.
Pois estão, mas se não tiverem,
sim.
às vezes é melhor.
É verdade. Todos os pais se sintam abraçados, claro. Até porque nós, sendo mães na bancada, também uhum. somos levadas pela emoção.
É
ok?
Verdade.
Isto não é uma crítica sem vos compreender e sem vos abraçar, mas não facilita, não ajuda, é um facto. Não é?
Certo. Portanto, aqui, para deixar claro que os treinadores são modelos são os modelos dos atletas
uhum.
e nós tentámos trabalhar com eles aqui o valorizar a disciplina e o respeito uhum. Em campo e uhum. fora do campo também, mas
certo.
Nomeadamente em campo.
É importante existir estes limites, não é?
Claro, e mesmo em situações de derrota, aqui deixar também uma nota
que é
sobre
derrota?
Isso. Derrota.
Ai, derrota! Desculpem.
Porque lá está, eu presenciei muito também isso no clube onde estive, mas não aconteceu muito, mas uhum. aconteceu. Muitos treinadores também incutem isto nas crianças, que é o que interessa é o resultado, não interessa mais nada.
Não, não interessa não o incutei processo. Nada. Regina, estás não confundida.
Agora espero que não, já. Já foi há
claro,
dois anos.
Já deixaste lá a sementinha, não é?
Claro.
Que é um facto. Sim, pois, porque o que nós trabalhamos com os miúdos é que, claro que é importante vencer,
não,
todos
claro
ficamos
que é,
felizes de vencer.
Mas não é só isso.
Não é só isso que é importante. Importante uhum. também eu perceber que participei,
sim.
que me diverti, não é? E que tive uma boa conduta.
Certo.
Não é? Assim, esta
mas tínhamos atletas muito frustrados por perderem uhum. e é normal, mas...
Mas eu pergunto assim, os adultos dirigentes dessa equipa e treinador, por exemplo, não frustravam?
Frustravam. Por isso é que eles frustravam.
Isso. E assim... Ok, Bárbara, mas tu estás nos treinos com um plano a empenhar-te e depois
claro.
As coisas não correm tão bem, certo, mas neste, quando nós estamos a falar nas áreas de formação e nas academias, nós não nos podemos ligar do nosso papel de responsabilidade,
sim.
os miúdos estão a observar-nos o tempo todo, não é? E depois nós dizemos, ah, porque chora, ah, uhum. porque, não é?
Sim.
Ok, mas como é que nós reagimos? Não vamos dizer, ah, yes! Perdemos, sim. espetáculo, não é nada disso, mas é saber dizer, estou triste, gostava que para a próxima fosse uhum. diferente, mas vou ver os aspectos positivos, nós vamos conseguir, é sempre uma mensagem de esperança,
claro.
E é, eu estou aqui, não é? Estamos
sim.
juntos um bocadinho nisso,
é isso? Sim,
okay.
E também aqui na parte dos treinadores, também houve uma situação em que esta parte aqui do modelo, aquele treinador mais velho,
uhum. Nada contra as pessoas mais velhas, eles são muito mais velha que a Regina, não é? Nota-se.
Mas ele na altura, realmente, quando houve estes episódios de bullying,
uhum.
que foi, por coincidência, foi sempre nas equipas que ele treinava.
Foi só uma coincidência.
E ele abandonou completamente as equipas, ou seja,
sim.
sem dar nenhuma explicação, aconteceu
uhum.
duas vezes em duas equipas diferentes,
sim.
na primeira... Ele dizia, não quero dar mais treinos àquele atleta ou àqueles
certo.
Dois atletas que estavam envolvidos e desaparecia do mapa.
Uhum.
E depois, mais tarde, aconteceu outra vez noutra equipa e ele desapareceu. Ou seja, aquelas equipas foram deixadas sem treinador ou abandona.
E aqui
sim.
É mesmo isso, aquilo que nós estávamos a dizer, os nossos miúdos estão efetivamente no processo de desenvolvimento, sim, a aprender a gerir emoções e situações desafiantes, mas podemos chegar à vida adulta, uhum, nunca ter tido a oportunidade para desenvolver isso, claro, em nós, e também não conseguimos, sim, gerir, não é? Porque muitas vezes é isto que acontece, mesmo quando falamos de pais, uhum, mesmo quando falamos de outros agentes de adultos que envolvem as crianças, por isso é que nós psicólogos nunca olhamos, aliás, nem é o nosso papel julgar, claro, o nosso papel é dar a mão e ajudar, mas é mesmo um facto, as pessoas dão aquilo que conseguem, aquilo que tiveram efetivamente, é, não é? E se calhar esse treinador em específico que tu estás a falar, a conduta dele efetivamente não contribuía para o desenvolvimento, sim, saudável e para todas estas questões que nós estamos a falar, mas ele dava se calhar aquilo que ele,
sim,
conseguia,
o melhor dele,
e provavelmente tinha muitas coisas positivas, claro, seja a nível técnico, seja, sim, a nível de puxar por eles.
Sim, ele com crianças era muito bom, eu observava e ele tinha um jeito para
pronto,
estar com as crianças,
para os motivar, sim, pronto. Mas é isso, depois nesta gestão emocional, ou seja, o eu abandonar, a fuga, sim, não é? É nitidamente uma expressão de não conseguir gerir, ou como, sim, não consigo lidar com aquilo, eu vou, claro, vou fugir, não é? E obviamente que isto não ajuda os miúdos a aprenderem a lidar,
certo,
não é? Ou seja, o que eles aprendem é quando isto estiver muito aflitivo, uhum, não é? Tudo a pegar fogo, eu vou escapar daqui, certo, que é um bocadinho isso. E é isso que nós não queremos, não é?
Pois.
É isso que a psicologia do desporto, uhum, vem tentar transformar, sim, não é? E sensibilizar um bocadinho. Ok. Temos um caso prático, trouxemos, não é? Até porque estivemos efetivamente no terreno.
Certo.
Não estudámos só, nem lemos só artigos, nem nada disso. Fala-me do caso prático que tu consideras que é importante partilhares com quem está a ver e ouvir. Força,
okay,
Regina.
Para contextualizar, este caso foi o único que eu tive de forma individual, uhum, que é o Diogo, aqui nome fictício.
Ok.
Ele apareceu-me a meio da época, por, uhum, volta de fevereiro, mais ou menos, e foi sinalizado pelo treinador. Ele, na altura, tinha 17 anos, ainda era menor, uhum, mas, entretanto, fez 18. E,
ok, um jovem adulto,
sim,
não é?
Era atleta de basquetebol. Ou seja, fomos abordados pelo seu treinador, que nos disse que ele tinha falta de interesse e concentração nos treinos e nos jogos.
Uhum.
E que também, muitas vezes, não seguia as instruções do treinador e não passava a bola, muitas vezes, aos colegas de equipa.
Uhum.
Era assim mais desligado, pronto, uhum, era muito individualista, okay, por assim dizer. O treinador abordou diretamente o atleta e ele aceitou o acompanhamento psicológico.
Que bom! Não é?
Sim. E nesta primeira consulta, lá está, eu estive com a minha orientadora, umas duas consultas, mas, uhum, depois fui eu que estive com ele. Ainda estive uns 5 meses, foi até ao final da época,
sim,
mesmo. Pronto, aqui para contextualizar, ele tinha 18 anos, frequentava o 11º ano e vivia com a mãe, com o padrasto e tinha 3 irmãos mais novos.
Ok, para nós também percebemos, porque é isto que nós fazemos um bocadinho, não é?
Sim.
Este perceber o contexto e as condições de vida, uhum, atuais do atleta,
sim,
não é?
Ele em consulta, lá está, depois quando estive com ele sozinha e a acompanhá-lo, ele admitiu-me que interessava-se só nele próprio e nos seus objetivos e não obedecia às instruções do treinador, portanto,
uhum,
era verdade. E autocaracterizou-se também como sendo um atleta que permite que os seus problemas exteriores afetassem, neste caso, os treinos e os jogos.
Como não, não é?
E identificou a autorregulação emocional como a principal competência a desenvolver. Porque nós fizemos aqui...
Essa conclusão foi do...
Foi dele, eu vou.
Do menino, não é? Que para nós são sempre meninos,
sim,
é de 18 anos. Uau!
Foi.
Ok.
Foi, porque depois mais daqui a pouco vou falar um bocadinho das estratégias,
okay,
e das ferramentas que utilizei com ele.
Boa!
Pronto, mas só para acabar, ele disse-me que... Lá está, ele foi para o basquetebol porque na altura, com 14 anos, uma professora lhe tinha dito que ele tinha muito jeito e que ele poderia ir. E ele foi... E
o
que a partir
papel
daí,
do adulto na vida, sim, dos miúdos, já estão a ver, não é?
E que sentia muito essa pressão, desde que entrou para o basquetebol, de ok, a professora disse-me que eu tinha muito jeito, é porque tenho mesmo, e por isso
nem
não posso desiludir ninguém.
Se calhar, não é?
Sim, ele ficava muito frustrado realmente quando eu assistia aos treinos e aos jogos, para além de ser muito individualista, não ouvia a opinião dos colegas nem do treinador.
Uhum.
E ficava muito frustrado quando perdia ou quando fazia algum passo mal feito,
certo,
ficava logo. Às vezes até abandonava mesmo o campo.
Okay.
Pronto. Lá está, como eu disse aqui, sai dos treinos e dos jogos e não falava com ninguém. Ele tem estes comportamentos, eles persistiam desde a entrada na modalidade e ao longo da época ele referiu ter este medo de arriscar quase todos os treinos, acabando por ter mais impacto nos jogos e acaba por prejudicar a equipa e sentir-se ainda mais frustrado com o seu desempenho.
Aqui temos gestão emocional, uhum, insegurança, o autoconceito e autoestima, sim, não é? Esta pressão que colocamos muitas vezes em nós próprios, e que não é incitado por outros, não é? Uhum. Às vezes é, outras vezes não é, nós avaliamos isso também. Força, mais.
Sim, ele, pronto, em consulta eu trabalhei aqui duas, fizemos aqui dois trabalhos diferentes, que são muito usados no desporto, uhum, e não só, mas aqui o primeiro chama-se Performance Profiling, uhum, ou seja...
Conta-nos!
Foi aqui que o atleta identificou que a primeira competência a ser trabalhada deveria ser, ou poderia ser, a autorrelação emocional.
Ok.
Isto consiste em quê? Assim, de forma simples.
Certo.
Nós apresentamos competências ao atleta para ele, enumeramos várias competências, podem ser também pode ser feito com físicas, mas aqui, uhum, foram mentais.
Por que seria? Estou a brincar.
Então, ele fisicamente estava perfeito.
Certo. Tu apresentaste as competências.
Sim, e ele tinha que enumerar cada uma delas 0 a 10, conforme, certo, achasse o quão ela estava desenvolvida ou,
okay,
não. Pronto, e ele identificou, lá está, a autorregulação emocional foi a que deu uma menor pontuação.
Uhum.
Foi aqui uma autoavaliação que ele fez dele próprio, não é? Portanto, foi por aí que começámos.
Esta autoconsciência é tão importante.
Certo. Né? Ele, lá está, não conseguia mesmo gerir a frustração por, uhum, cometer erros, não só ganhar ou perder um jogo, sim, mas bastava cometer um erro.
E a frustração é danada, não é?
Pois é.
É das emoções bem difíceis,
pois é,
não é?
E ele não falava com ninguém, ele fechava-se com ele próprio, e mesmo em casa era igual.
Uhum.
Porque ele aqui, lá está, em casa, a mãe estava sempre a trabalhar e o padrasto também,
uhum,
e era ele que tomava conta dos três irmãos mais novos.
Okay.
Sempre teve esta responsabilidade a vida toda.
Uhum.
E também eu
e
penso...
esta responsabilidade vem abraçada,
pois é,
à
isso,
falta de espaço para ele, uhum, próprio olhar,
claro,
para ele.
É isso. É. E está relacionado aqui o facto de ele ter que atender, se calhar, estas necessidades dos irmãos,
uhum,
e não querer desiludir a mãe e o padrasto, certo, neste caso, e o pai estava longe. Portanto, está aqui tudo ligado.
Uhum. Quando nós começamos a descobrir isto e a desvendar, nós dizemos, pois, está,
pois
explicado.
É.
Ah, pois.
Todos,
é?
Os contextos estão ligados,
pois,
mesmo.
Pois.
E na escola era igual também, certo, com as notas dos testes e das avaliações também.
Muito
ficava...
Muito rígido e exigente,
sim,
com ele próprio, não é?
Queria ter tudo perfeito.
Foi
mesmo
importante o teu trabalho com ele.
Foi.
Não foi? Pois foi.
E acho que melhorou.
Ok.
Pronto, e depois fazemos este performance profiling, identificarmos aqui a competência a ser trabalhada, fiz psicoeducação com ele,
uhum,
e reestruturação cognitiva, pronto,
okay,
porque ele tinha algumas crenças irrealistas mesmo,
certo,
porque ele também achava que os homens tinham incutido nele também, os homens não podem chorar, não podem mostrar a parte fraca,
e
por isso é que ele se fechava
anos,
também,
não?
Ele errava, certo, em qualquer que fosse o contexto da vida dele.
Engolia
e sentia que não podia,
certo,
errar e não podia chorar.
Sim, e os pensamentos automáticos, estas crenças enviesadas são muitas vezes o nosso ponto de partida,
sim,
não é qualquer intervenção. Boa, muito bem, Regina.
Ele tinha algumas destas crenças assim, por isso tivemos a fazer aqui uma desconstrução.
Certo.
E depois, no final, fizemos aqui a visualização mental,
uhum,
que é muito usado no desporto. E em que é que consiste a visualização mental? É,
adoro.
Como diz o nome, é visualizarmos mentalmente uma situação que pode acontecer na realidade ou que aconteceu.
Uhum.
E tem que haver aqui um trabalho consistente, não é fazer só uma ou duas vezes, mas temos que fazer consistentemente,
certo,
para que, ao imaginarmos certa situação, ela se aproxime cada vez mais da realidade.
Sim.
E houve aqui este treino com ele, e eu na altura até, lá está, como ele não sabia aqui gerir muito bem algumas emoções que sentia em jogos, se calhar menos, que não tinham corrido tão bem,
uhum,
eu na altura fiz um guião com uma situação mais positiva, ou seja, um jogo que correu bem e um, uhum, que correu mal. E para ele perceber realmente o que é que tinha sentido na situação mais positiva, e depois com o treino conseguirmos chegar lá e ele conseguir pensar no que tinha corrido bem e como é que se tinha adaptado nessa situação.
E ele também se visualizava a correr,
sim,
bem, ou seja, como é que seria o cenário ideal.
Sim.
Okay. Hipnose terapêutica, isso chama-se progressão, não é? Que é um bocadinho isso, é esta visualização. Para já estamos a ter química cerebral, uhum, porque já estamos a produzir emoções positivas,
sim,
em relação à situação. E depois estamos-nos a treinar mentalmente para fazer daquela,
claro,
forma. Quando vamos fazer, é mais fácil.
Corre melhor.
Muito
é
bem.
Boa. Eu fiz algumas vezes com ele.
Boa.
E pronto, e depois no final realmente resultou que eu fui assistir a alguns jogos e ele...
O que é que pronto, achaste?
Começou, realmente notei, no que eu conseguia ver, não é? Não estou na cabeça dele, mas... Certo. E depois também não consegui, lá está, o acompanhamento acabou. Mas ele já passava muito mais a bola aos colegas, já participava mais e ouvia a opinião do treinador.
Como é que ele reagia naqueles momentos mais difíceis? Sentias que já existia um esforço para regular?
Sim, pelo menos não fugia do campo.
Estas mudanças, não é? E estes saltos e progressos, e em psicologia nós vamos ganhando esta resiliência para esperar o tempo de cada pessoa, não é de um dia para a noite, não é? Vamos percebendo pequenas nuances, não é? E no início o que se observa é o esforço para gerir da melhor forma, mas nem sempre se consegue. E tu ias percebendo isso, é isso, Regina? Boa.
E lá está, e continuei a fazer. Fiz ainda durante um mês ou dois, íamos fazendo sempre todas as consultas.
Boa.
Aqui a visualização mental. Porque é importante muito também ele utilizar os sentidos e conseguir visualizar-se no campo, conseguir ouvir até o barulho do onde ele joga, como é que se diz? Já não esqueci. Do pavilhão.
Certo, boa.
E o cheiro
pois
também.
Porque era aqui... basquete.
Sim. É importante ativar aqui todos os sentidos para que ele fique mesmo dentro da situação e consiga adaptá-lo o melhor possível. Por isso, foi à base disto que eu trabalhei com ele.
E um trabalho quase de meio ano.
Sim, chegou a ser meio ano. E pronto, ele depois não sabia se ia continuar a jogar ou não, mas agora não sei nada dele.
Sim, porque quando temos esta transição para a faculdade, e por acaso quando estávamos a reunir com a Associação Desportiva Ovarense, falámos disso, não é? Porque na verdade é mesmo um período delicado em que os atletas depois têm outros objetivos de vida e outras ambições, não é? E muitas vezes os estudos são o principal foco. E por isso chegamos a esta fase e é bonito podermos deixar a semente antes dessa fase, não é?
Sim,
e
nós trabalhamos
a contribuir.
Sim, trabalhamos muito também, fizemos ações de sensibilização sobre a gestão de tempo e também demos estratégias para isso. Por acaso, neste caso, o Diogo era mais, dava mais, focava-se mais no desporto que na vida académica. Okay. Pronto. Mas ele também estava aqui na idade de passar para a faculdade. Não sei se chegou a ir ou não, porque lá está, isto também é...
Sim, os nossos estágios são finitos, não é? Nós temos uma data para
começar. O trabalho nem acabou, mas chegou um dia e eu pronto, vou ter que ir.
Ok, é verdade, sim.
E não sei se alguém continua o trabalho ou não, mas...
Porque era isso só, acontece era muito nos estágios curriculares.
Pois é.
E profissionais também, às vezes.
Pois.
Ok, temos 3 minutos, ok, Regina? Okay. Mas obrigada por refletires comigo sobre este tema e por partilhares connosco a tua experiência e o teu saber no terreno, que é mesmo valioso. Mensagem final, ou seja, coisas importantes que gostavas de dizer nestes pequeninos minutos que temos. Força.
Ok, quero deixar claro que estabelecer metas realistas e progressivas é importante no desporto. Não falámos muito sobre isto, mas os objetivos aqui que sejam alcançáveis e não objetivos a longo prazo.
Certo.
Porque lá está, dividir grandes objetivos em objetivos mais realistas e alcançáveis é mais
útil. Segmentar aquilo que é o nosso objetivo final, não é? Bora.
Para termos esta constante realização também e sentimento de que estamos a progredir.
Certo.
Evitar comparações e focarmos na nossa trajetória.
Certo. Podemos nos comparar connosco ao longo do percurso, não é?
Porque havia muito esta comparação também em atletas da mesma equipa, até.
Certo.
E por fim, valorizar o esforço e não só o resultado.
Isso,
que é importante.
Muito.
E reconhecer o empenho nos treinos e o desenvolvimento das competências mentais. Okay. Físicas também.
Que é esta semente que nós tentamos deixar nos atletas e também nos agentes que os envolvem, não é? Que é um bocadinho por aí. Ok, se tivermos nesta linha e se olharmos o desporto desta forma, é o que eu digo, é mesmo um contexto privilegiado, não é? Para trabalharmos com crianças e adolescentes e jovens adultos. Já falámos aqui, o nosso cérebro, das suas estruturas, só está desenvolvido.
Sim.
25 anos, ok? E depois ainda temos adultos, depois disso, que não tiveram esta oportunidade. E por isso é que é tão impactante. Psicologia do desporto, assim, um minuto só para terminarmos. É uma área que tu sentes que é mesmo relevante?
É.
Não é? Na vida Sim. pessoal e profissional dos miúdos.
Sim, foi mesmo isso que tu disseste. É uma área onde eles, é um contexto onde eles estão em movimento, por isso é a melhor oportunidade para trabalharmos com eles.
Certo. É da forma inata Sim. que nós aprendemos.
Em sala de aula é difícil, mas quem está com eles no desporto acho que tem esse privilégio.
Certo. É um bocadinho por aí. Sim. Regina, obrigada.
Nada, obrigada.
E até breve.
Até breve.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.